Senhores deputados, vamos... Muito boa tarde, vamos dar início à nossa reunião. Com algumas alterações à ordem do dia que eu já vou referir, pediram para não serem discutidos hoje uns porque não foram entregues ainda os relatórios, o caso do relatório do ponto número 8, a petição 521. A petição 523, o deputado Luís Fazenda não pode estar aqui e pediu para ser adiado. O ponto número 9. O ponto número 10, a Sra. Deputada Luísa Apolónia também não enviou o relatório, portanto, possivelmente não será para discutir. Os dois projetos de resolução 570 e 571 do PSD e do CDS pediram o seu adiamento, ponto 13 e 14. E também o relatório de atividades do Grupo de Trabalho em Disciplina e Meio Escolar, também para adiar. Se, entretanto, porque alguns dos senhores deputados da Comissão terão que sair... Durante a reunião, pediram se poderíamos intercalar durante a reunião ainda e antes de começarmos exatamente nas audiências, alguns projetos de resolução. Nós temos aqui dois projetos de resolução para discutir hoje, dois, quatro, tirando os dois que já saíram. Perguntava se estão de acordo, então, e mesmo até antes das informações do Presidente, se posso dar início à discussão dos projetos de resolução. Então passaríamos à... Sim. Exatamente. Começaríamos pelo projeto de resolução 531/12, do CDS e do PSD, a Instituição do Dia Nacional de Folclore Português. O projeto foi distribuído, não sei se há alguma intervenção inicial sobre a matéria. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se há instituição que valoriza, dignifica aquilo que são as tradições e os saberes da nossa população, das várias regiões do nosso país, prende-se precisamente com o folclore. O folclore é, de há muitas décadas a esta parte, uma componente artística que alia o saber tradicional à música, à dança e à partilha de experiências e tradições das várias regiões do nosso país, dentro de fronteiras e fora de fronteiras. Daí que o reconhecimento e a valorização na Assembleia da República do papel que o folclore e que todos os intérpretes nos diversos grupos por todo o país têm para com as nossas tradições, achamos que deve ser valorizado e reconhecido e propomos realmente que seja instituído no último domingo do mês de maio o Dia Nacional do Folclore Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Sr. Presidente, eu era só para dizer o seguinte. A deputada Inês Medeiros está a chegar, ela de facto está mesmo aqui já no corredor. Ela vai intervir sobre esta matéria e pedia que pudesse ser considerada a intervenção dela mal ela chegue.
Bem, então eu aproveito que sou um dos subscritores e foi um dos que reuni com a Federação Portuguesa Federação de Folclore Portuguesa sobre esta matéria para dar algumas notas. Trata-se de um conjunto de pessoas que trabalham na área de folclore, envolve cerca de 1 milhão de pessoas. O folclore em Portugal representa em termos económicos cerca de 14 milhões de euros a ano e é uma forma de levar cultura a sítios onde normalmente ela de todo existe. De forma que foi por isso que também me associei a este projeto de resolução. Sr. Deputada Inês de Medeiros, aguardávamos a sua chegada para fazer a intervenção sobre o projeto de resolução 531/12, Instituição do Dia Nacional do Folclore Português. Já foi apresentado.
Sr. Presidente, começo, senhores deputados, começo por pedir desculpa, obviamente, do meu atraso e a lamentar não ter ouvido a apresentação. Quer dizer, o PS não se vai opor, obviamente, a este Dia Nacional do Folclore, mas eu não posso deixar de fazer alguns comentários sobre, por um lado, a oportunidade, na altura em que isto surge. Depois, por outro lado, uma certa visão do que é a cultura nacional e o que é o folclore e o que é que são as tradições. E acho que devemos ter algum esta matéria, se toda a cultura e sobretudo a cultura popular de um país deve ser não só protegida, incentivada, a noção de uma promoção de um folclore especificado, bom, temos antecedentes históricos dos quais não nos devemos orgulhar na forma como ele foi promovido. Portanto, eu penso que agora que estamos bem instalados em democracia e que percebemos que o folclore não se cria, não se fabrica e não se determina, apenas se protege e, portanto, o folclore é algo que vai mudando e que vai evoluindo. Bom, este Dia Nacional de Folclore é visto certamente como um incentivo de apoio à cultura popular, mas importa lembrar que em cultura popular há a palavra cultura e, portanto, não me parece que isto corresponda a um desfecho, a um final de uma ação concertada para apoio àquilo que é realmente a cultura de um país e a identidade de um país. Portanto, estranhando de facto a oportunidade, estranhando a forma como isto é apresentado, na esperança de que isto não seja usado para outros meios ou para outros fins que os calendários políticos determinam, obviamente não nos opomos e até apoiamos, como sempre apoiamos, tudo o que sejam iniciativas para promover a cultura popular. O Dia Nacional de Folclore, gostaríamos que não tivesse, que não houvesse grandes inspirações, tá? Género António Ferro, e portanto acho que lance só este alerta, porque o folclore de facto não se determina, não se reinventa, não se decreta, não compete ao poder político decidir o que é o folclore, compete aos povos e à sua cultura. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma intervenção. Está feita. Sr. Deputado Rita Rato.
Peço desculpa, Sr. Presidente, tinha feito sinal à mesa. Dizer apenas o seguinte: o PCP tem por princípio, sempre pelo princípio da prudência, a apresentação de dias nacionais, e por isso nós não o temos feito, porque entendemos que a prática de todos os dias é que determina a valorização daquilo que se propõe homenagear e valorizar. Ainda assim, como noutros momentos, não inviabilizaremos esta proposta, mas gostaríamos de dizer que há matérias que importa discutir e que são naturalmente discutíveis. Se há um folclore, se há folclores, se as tradições e os costumes populares resumem ao folclore nacional e àquele que é o entendimento vertido no projeto sobre o folclore, entendemos também que a valorização das práticas, dos costumes e das tradições deve ser concretizada com medidas de dimensão transversal. E por isso, também no âmbito do apoio ao associativismo popular, às coletividades, às próprias confederações e coletividades, entendemos que também no plano da cultura e da preservação do património muito mais podia ser feito do que aquilo que está a acontecer e designadamente sobre matérias que têm muito a ver com a identidade de um país e de um povo que têm estado a ser desvalorizados. Aliás, nós hoje vamos receber, até por ironia e coincidência, os representantes de uma associação que defendem a língua mirandesa, e isso é também um sinal de valorização que não se faz apenas num dia do ano. Pese embora todas estas ressalvas, e sobretudo uma ressalva de fundo que é da oposição a esta política cultural que este governo tem desenvolvido, nós entendemos que, do ponto de vista de princípio, o PCP não vai inviabilizar esta proposta.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está feita a discussão. Vamos agora, então, retomar no ponto 4 para fazermos a audiência à Federação da Associação dos Estudantes de Ensino Superior, uma vez que já cá estão os alunos. Só para vos dar nota, aproveito para perguntar se há alguma questão sobre a ata 258/12. Não havendo, pô-la à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada por unanimidade. Em termos de comunicações, dizer que a audição do Secretário de Estado da Cultura, por requerimento legislativo apresentado pelo Partido Socialista, eu fiz distribuir a resposta da Senhora Presidente da Assembleia da República à carta que enviei e, portanto, creio que ela quer agora do conhecimento de todos, e essa carta acaba por dizer que não está no espírito nem no âmbito da decisão tomada em Conferência de Líderes, pelo que já não é possível fazer essa audição. A carta de resposta da Sra. Presidente vem, remete também para o que foi decidido e o que consta da própria súmula da Conferência de Líderes. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Sr. Presidente, aquilo que eu gostaria de deixar aqui bem vincado é o seguinte, relativamente a esta audiência potestativa do Partido Socialista do Secretário-Estado da Cultura, é que o Partido Socialista entende que há outras comissões onde estão a ser feitas audiências a membros do Governo. E, portanto, nós entendemos que a audiência putestativa que foi apresentada pelo Partido Socialista deveria ser efetuada nesta sessão legislativa e, portanto, entendíamos que ela deveria ocorrer na próxima reunião ordinária da Comissão. É tudo quanto temos a dizer e é tudo quanto achamos que deve ficar registado em ata neste momento, porque entendemos que deve ser efetuada a audição putestativa dos Secretários de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. O requerimento não é nosso, é do Partido Socialista e, portanto, não vamos defendê-lo mais do que se fosse nosso. Ainda assim, gostaria apenas de deixar o seguinte. A nota que nós fizemos da leitura da mensagem da Sra. Presidente ia no sentido exatamente contrário àquilo que foi aqui declarado. Designadamente quanto à última referência em que diz que nada impede que tal aconteça. Pelo menos a leitura que o Grupo Parlamentar do PCP fez foi nesse sentido, mas admitamos que há diferentes interpretações, porque o que eu creio que a Sra. Presidente o que diz é que, uma vez que o plenário do 8 de julho foi a esse plenário do 8 de julho foi editado o plenário do dia 22 de julho, que não obsta a realização nem a audição de membros do Governo previstas. Aliás, eu acho que é hoje que, ou hoje ou amanhã, que o Ministro da Economia vai ser ouvido, mas na Assembleia da República, mas salvo melhor interpretação, aquela que fizemos da súmula é exatamente a contrária daquela que o Sr. Presidente disse. Mas como aqui disse, esta é a posição do PCP, o requerimento protestativo é do Partido Socialista e, portanto, não vamos ser nós a requerer outra coisa.
Sr. Deputado Michel Zoifert.
Presidente, já estão aqui os nossos convidados. Eu só queria dizer que associamos a interpretação que fez àquela que tínhamos dado semana passada e àquela que o Sr. Presidente aqui deu. Se o Partido Socialista entender levantar isto na conferência de líderes e se a decisão for diferente, aliás, já o podia ter feito na semana passada e não o fez, já conhecia a interpretação do Sr. Presidente. Se o fizer, entender fazer, nós temos toda a disponibilidade de ouvir em qualquer data o Sr. Secretário de Estado da Cultura, se assim for entendido que é essa a decisão da Conferência de Líderes. Agora, não nos vamos aqui opor era uma decisão que foi tomada pelo nosso líder parlamentar e aparentemente de forma unânime na conferência.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que ficou claro da intervenção do Partido Socialista uma coisa. Independentemente da Conferência de Líderes poder ter fixado calendário para remate de legislatura ao nível da organização do processo legislativo e ao nível de diligências a realizar, foi isso que a Conferência de Líderes fez e é o que resulta da súmula, coisa bem diferente é dizer que isto mata a possibilidade de agendamentos putestativos que pela sua natureza, reitero, são putestativos e que pela sua natureza têm que ser uma eventualidade para uma eventualidade, permita-me a redundância, que é a ocorrência de um facto qualquer gerador de uma necessidade da vinda de um membro do Governo ou de uma entidade ao Parlamento que não pode ficar dependente da eventualidade de porventura estarmos a fechar trabalhos parlamentares e já não os agendarmos. Portanto, eu nem sequer, e a interpretação que fazemos todos, pelo menos da leitura da deliberação da Conferência de Líderes, é que nem nunca deveria ter passado, nem nunca terá passado pela cabeça de quem a aprovou, que estaria ali a ser posto em causa o exercício de direitos protestativos. Não era disso que curava a Conferência de Líderes, mas tão somente de organizar procedimento legislativo e as fases finais que ainda houvesse a ter em conta para procedimentos pendentes e o funcionamento normal. Se porventura, no decurso da sessão estar interrompida, por já estarmos para lá da data de prolongamento dos trabalhos, é possível convocar a Comissão Permanente, é possível as comissões reunirem para situações de urgência, por definição, um putestativo, o único e garante dos direitos das oposições, o garante inultrapassável que não pode ser recusado, não pode efetivamente ser ultrapassado por esta leitura e, portanto, obviamente aguardaremos uma interpretação diferente que não prejudique o normal funcionamento dos direitos parlamentares.
Senhores deputados, deixem-me só dar a interpretação que eu dou relativamente à questão e que quer ser não só ao que está decidido na Conferência de Líderes, mas também ao que está definido em termos de regimento. A sessão legislativa termina a 15 de julho, podendo, se a Conferência de Líderes assim o entender, prolongar a sessão legislativa. E, portanto, a partir do momento em que estamos apenas a tratar de processo legislativo, parece entendimento, e foi esse o entendimento também que ficou na Conferência de Líderes, tirando situações muito excepcionais, e é o que aqui está, é o poder deliberativo das comissões sobre as audições, não se anulava, factos excepcionais com justificação objetiva de largos consensos ficariam naturalmente ressalvados se ocorressem. E, portanto, parece... Também a própria Conferência de Líderes acabou por aceitar esta interpretação de que, a partir do momento em que estamos, o Parlamento já está só numa fase de processo legislativo, de fecho de processo legislativo, não se mantém na mesma forma como acontece relativamente ao período normal das, quer da sessão, das sessões, quer da respectiva legislatura. De forma que eu, neste momento, é essa a interpretação que faço. Parece-me que não há aqui nenhuma exceção de largo consenso que justifique alterar essa interpretação que é feita. De forma que eu tenho, enfim, é essa a interpretação que faço. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, nós já tivemos este debate na última sessão e, tal como eu previa, esta semana de interregno não serviu literalmente para nada, porque não houve uma clarificação da parte da Sra. Presidente, não houve uma clarificação ao nível da Conferência de Líderes, e eu continuo a não concordar, se me permite, com a interpretação que o Sr. Presidente faz. Aliás, eu agora aqui não tenho de memória o artigo, mas o regimento é muito claro. Quando há extensão de prazos, os direitos apodestativos acompanham essa extensão de prazos. E, portanto, mais uma vez, não entendemos a obstinação da Comissão, e neste caso do Sr. Presidente, e lamento com todo o respeito que tenho por si, quer dizer, esta obstinação em não permitir o agendamento de uma audição em regime de putestativo, que, como o meu colega Pedro Delgado Alves disse muito claramente, que é um direito fundamental das oposições. Portanto, fica registado, e fica registado como uma decisão política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Rato.
Portanto, é apenas para dizer que o Partido Socialista não pode dizer que isto é uma decisão da Comissão. O PCP tinha acabado de se pronunciar contra esta decisão. E, portanto, só dizer que, de facto, eu fui recuperar aqui o que diz a súmula, conforme disse o Sr. Presidente, e diz que o poder deliberativo sobre audições não se anulava e fatos excepcionais com justificação objetiva de largos consensos. E, portanto, na prática, o que somos obrigados a concluir é que, não tendo existido consenso na Comissão para a audição do Secretário de Estado da Cultura, porque o PSD e o CDS se opõem, ela não vai acontecer. Mas não foi a Comissão que decidiu assim. Não houve consenso porque há dois partidos que não deram esse consenso. E, seguindo de forma restrita àquilo que consta da súmula e foi a Conferência de Líderes, esta audição não se realizará. Mas ainda assim gostava que ficasse registado que o PCP não se opõe e entenderia que seria importante o exercício de um direito protestativo de um grupo parlamentar.
Muito obrigado. Fica registado também até a oposição de cada um dos grupos parlamentares.